Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Aqui no compilado estamos te dando a chance de ganhar um treinamento gratuito com certificado em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.
Nesse episódio, nós vamos sortear dois cupons para os cursos do DLI, que é o Deep Learning Institute, que é o centro de treinamento da NVIDIA. Quem ganhar vai poder escolher e realizar qualquer um dos cursos disponíveis na plataforma. Está concorrendo nesse sorteio todo mundo que comentou hashtag NVIDIA no último episódio. E para concorrer ao próximo sorteio, já comenta hashtag NVIDIA aqui nesse também.
Mas você não precisa contar só com a sorte para aprender com a NVIDIA. Você pode fazer isso também se inscrevendo gratuitamente no NVIDIA GTC 2024, que é a conferência para devs da empresa, que vai oferecer 4 dias intensos de muito conteúdo.
Nós já selecionamos algumas talks e treinamentos para participarmos, como um sobre RAG além do básico, para construção de agentes, assistentes, copilots e mais. RAG é uma técnica utilizada na inteligência artificial, especialmente em sistemas de processamento de linguagem natural, que combina a busca por informações relevantes com a geração de texto.
Nesse treinamento, 3 developer advocates da própria NVIDIA vão ensinar técnicas de arquiteturas que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade das respostas geradas através do RAG.
Deu para ver que terão conteúdos mais densos como esse aqui, mas também tem conteúdo para iniciantes. O link para você se inscrever está na descrição desse episódio. E nós estamos aqui tomando um cafezinho maravilhoso. O meu acabou, eu já bebi tudo, vou ter que pegar mais, viu?
Esse é o café da Vero, que a gente está viciado. E você está no compilado de número 140, que contempla as notícias do dia 2 de março de 2024 até o dia 8 de março. E a gente vai falar muito aqui sobre código, programação e também inteligência artificial, que é o que está girando o mundo da tecnologia hoje em dia.
Não tem como fugir disso, gente.
E a tecnologia é para todo lado, né? A gente aqui está usando as Tech T-Shirts da Insider. Elas são muito confortáveis, são feitas com tecido anti-odor, não desbotam e desamassam no corpo. Não precisa passar, é isso mesmo que você ouviu. Viramos fãs de carteirinha.
A Insider está sempre por aqui apoiando o compilado e presenteando quem participa através dos sorteios de vale-compras e com desconto especial. Agora, se você estava só esperando ainda mais desconto para comprar os produtos da Insider, este é o momento perfeito.
Já estou entrando no site aqui.
Já está entrando, Gabriel? Ah, então tá bom. Sabe por quê? Olha só. A Insider transformou o dia em mês do consumidor. Então o nosso cupom, o código 15, você ganha 15% com ele em todo o site e o desconto é cumulativo. Ou seja, você ganha desconto em cima do desconto que já está no site. Tem produto que vai sair com 38% off. Uau. Olha só que espetáculo.
E só hoje, ó, dia 10 de março, o frete está grátis. Então, compra logo o kit com 3 camisetas ou o kit starter, que tem camiseta, cueca e meia, tem kit calcinha, roupa para malhar. Ou seja, aproveita. Usa o nosso link que está aqui na descrição do episódio. Assim você já vai para o site com esse nosso cupom aplicado. Agora sim, todo mundo estiloso, vamos começar as notícias. A Microsoft encerra o suporte a aplicativos Android no Windows 11.
Puxa vida, já começa com uma notícia dessa, gente? Os aplicativos Android rodando nativamente no Windows? Esses aí, ó, pareciam bom demais para ser verdade, mas essa era a promessa da Microsoft no Windows 11. E o tempo passou, a promessa nunca foi cumprida como os usuários esperavam, e agora veio a última pá de cal. O recurso será encerrado a partir de 5 de março de 2025. O chamado Windows Subsystem for Android se tornará obsoleto no sistema operacional. Todos os aplicativos e jogos que dependem da funcionalidade também deixarão de receber suporte da Microsoft a partir da data marcada. A integração entre a Amazon App Store e a Microsoft Store já foi adaptada para essa mudança e usuários não podem mais pesquisar novos aplicativos para instalar no Windows 11.
A Microsoft não ofereceu qualquer explicação oficial para essa decisão. O suporte a aplicativos Android no Windows 11 foi um dos grandes destaques no anúncio, até solucei, do sistema operacional anos atrás. Entretanto, os usuários nunca conseguiram acesso ao ecossistema da Play Store do Google. A única forma de integração era através da Amazon App Store e o recurso nunca se popularizou como esperado. Será esse o motivo? A Amazon confirmou a mudança e anunciou que seguirá dando suporte aos aplicativos já lançados debaixo do Windows Subsystem for Android, até a data limite. Os desenvolvedores com um aplicativo existente podem continuar a enviar atualizações de aplicativos até que a Amazon App Store no Windows 11 seja totalmente descontinuada.
Olha que tristeza para quem estava desenvolvendo algo pensando no Windows 11, viu? Através do Android.
Agora, se você tem aplicativos rodando no Windows 11 no Windows Subsystem for Android, para que continuar? Para que se vai ser descontinuado? Então, deixa para lá.
Gente. Deixa para lá. Se você... Eu acho que algo que aconteceu aí que não foi bom, que talvez tenha sido o motivo, foi justamente não ter integração com a App Store do Google. É muito comum, né? Você usa o Android, você tá meio que associado automaticamente à lojinha do Google. E uma vez que ela não pôde entrar ali no Windows, eu acho que foi um passo para trás e pode ter sido esse motivo.
Mas olha só, a Microsoft tem a própria App Store, a Amazon também. Eles poderiam construir algo, um ecossistema de aplicativos para isso. É, e aí eles têm que fazer o trabalho de angariar os devs para o desenvolvimento. E você não precisa ter milhões de aplicativos, pelo menos na minha visão. Você só precisa ter os mais populares, certo?
Certo.
Pois é.
Mas o fato é que não deu certo. E aí?
E a gente lançou vídeo falando sobre o Windows 11 na época. A apresentação da própria Microsoft era alardeando isso como uma grande
Exatamente.
Funcionalidade. Eu acho que vai fazer falta. Eu uso o Windows 11, uso alguns aplicativos ali. Bem ruim. Até para quem desenvolve, era uma grande vantagem ter ali um Android realmente rodando dentro do aplicativo, do sistema, né? Ao invés de você ter vários emuladores, eu acho que, poxa, estava funcionando relativamente bem. Agora, é decepcionante porque é o tipo de recurso que uma vez que você tira, ele não vai voltar tão cedo.
Ah, não.
Né? A não ser que haja uma reviravolta aí, mas acho que
pouco provável,
já foi.
Viu?
Dificilmente vai ter.
Agora vamos a uma treta aqui. Microsoft acusa o The New York Times de exagero em processo contra a OpenAI.
A Microsoft reagiu ao processo aberto pelo The New York Times contra a startup OpenAI e contra si mesma. A gigante de mídia acusa as duas empresas de infringir direitos autorais de conteúdo jornalístico para treinamento de algoritmos de inteligência artificial, em uma briga que já dura meses na justiça. A Microsoft acusa o The New York Times de praticar futurologia apocalíptica e de ter criado prompts maliciosos para ludibriar o ChatGPT e obter uma resposta que favoreça o processo. Caramba, então você usa o prompt malicioso para tentar gerar prova contra a própria empresa, né? Cara, se
funcionou,
se funcionou, não. Na interpretação da Microsoft, não há exemplos concretos de cenários em que o jornal possa ser prejudicado por usuários que utilizem a ferramenta de IA para ler conteúdo exclusivo. Por causa disso, a Microsoft exige que a corte remova partes importantes do processo.
Além disso, a Microsoft também comparou o surgimento dos LLMs com a polêmica dos aparelhos de videocassete, igualmente acusados de violação de copyright décadas atrás. Na argumentação da Microsoft, o videocassete acabou se mostrando um aliado para a indústria do entretenimento, abrindo novos caminhos para a comercialização de conteúdo. Ian Crosby, principal consultor legal do The New York Times, apontou que os fabricantes de videocassetes nunca se defenderam, dizendo que seria necessário, entre aspas, se envolver em violações massivas de direitos autorais. Essa batalha está longe de terminar. Microsoft e OpenAI também estão enfrentando nomes de peso da literatura e do jornalismo nos tribunais pelos mesmos motivos.
Eu acho que esse exemplo de videocassete foi tosco.
Não é à toa que foi refutado de maneira tão incisiva ali, né?
É.
Porque, gente, duas coisas muito diferentes. E foi o que a gente comentou ali. Se o prompt gerado, mesmo que de forma maliciosa, retornou o resultado que o pessoal queria, ponto fora para eles também, né?
Não, mostrando que, de certa forma, eles sim, internamente, a Microsoft e a OpenAI, estão preocupados com isso. Tanto é que eles criaram um bot para que os próprios sites façam o bloqueio de acesso, ou seja, para a própria OpenAI não ir atrás de conteúdos
que possam ser
exclusivos, né? Lembrando que muitos sites de jornais, eles criam um recurso, eles têm um recurso chamado paywall, que é justamente uma área onde só o usuário ele é bloqueado de acessar o conteúdo por completo, mas o conteúdo está lá, o conteúdo está carregado. Por quê? Porque quando você coloca esse conteúdo completo, você acaba indexando ele nos sistemas de busca. Mas o usuário, quando vai ler, ele precisa realmente fazer isso. Por isso que os sistemas, os bots, eles acabam tendo acesso realmente ao conteúdo completo.
Não tem jeito, né? Se não disponibilizar o conteúdo completo para os bots, o conteúdo não vai aparecer ali na pesquisa do Google, né? Fala bots em plural, mas responde só no Google, que é o que mais utiliza.
É, mas agora tem o bot da OpenAI também.
Sim, também. Agora, uma vez que você não disponibiliza o conteúdo, ele não aparece no bot, não é encontrado. Então, por isso, tem que estar disponível o conteúdo. Mas as LLMs... Ok, tem um bot a partir de agora que trava ali o acesso, mas para trás, gente, já está tudo no modelo. Então, não tem como retirar isso do
Lembrando
modelo.
Lembrando que tem navegadores que fazem esse papel também de leitura. Tem o modo leitura, né? O Opera é um deles. Então, se você acessa, aparece o paywall, você vai lá no cantinho, acessa lá a opção de modo leitura e ele desativa JavaScript. Então, some tudo, fica só o conteúdo completão lá. E aí, eles vão... processar também os navegadores que têm esse recurso. Você não pode, por exemplo, tirar a possibilidade do navegador de desativar o JavaScript.
É tudo complicado, né? Mas ao mesmo tempo também, poxa, não pode ter uma empresa que está ali faturando com o conteúdo que era feito de uma forma fechada, apenas para quem era assinante do The New York Times. Então, poxa, o que, que o pessoal fez? Leu isso tudo, está disponibilizando através do ChatGPT ou de qualquer outra coisa para quem não é assinante do The New York Times. Mas, ao mesmo tempo, é bom que eu falo e eu mesmo respondo, olha só.
Mas ele não disponibiliza o conteúdo na íntegra, mas
não.
Você criando prompts em que você pede referências ou que você pode pegar eventos históricos, dá para identificar que da onde veio a fonte, de certa forma. Né?
Mas agora, tudo bem, a fonte é o The New York Times, tá? Agora, quantos outros meios de comunicação também não usam essa fonte, sendo ele um jornal de peso como é, para replicar essa notícia? Então, pronto, às vezes não pegou do The New York Times, mas pegou
de alguma agência.
De alguma outra agência que replicou aquele conteúdo. Então, gente, isso vai dar um bafafá e pano para manga. Realmente vai ficar durante mais alguns meses lá nessa briga ainda, viu?
Anthropic lança IA mais avançada que o Gemini Ultra e o GPT-4.
Semana nova, mais uma IA aparece para superar os modelos lançados anteriormente. Nessa corrida tecnológica, dessa vez a Anthropic, que teria ultrapassado seus concorrentes. Segundo dados e testes da própria empresa, seu LLM, o Claude 3, supera o poder do GPT-4 e do Gemini 1.0 Ultra, embora perca para o ainda não lançado Gemini 1.5 Pro. De qualquer forma, Claude 3 é o primeiro modelo multimodal desenvolvido pela Anthropic, ou seja, a inteligência artificial é capaz de interpretar simultaneamente texto, imagens, gráficos e diagramas. Embora Claude 3 não seja capaz de analisar vídeo ou áudio, ele consegue processar até 20 imagens em uma única requisição, além de 1 milhão de tokens em alguns planos de assinatura.
Novamente, né, o mau uso de uma ferramenta de IA se torna uma preocupação e a própria Anthropic declarou que desabilitou preventivamente a capacidade do LLM de identificar pessoas. Outra limitação do recurso é que o Claude 3 não gera imagens. Sua função principal é tão somente analisar e interpretar dados. Por outro lado, Anthropic afirma que a ferramenta é mais amigável para os usuários. Claude 3 tende a gerar respostas mais expressivas e envolventes. Os usuários devem descobrir que podem alcançar os resultados desejados com instruções mais curtas e concisas. Claude 3 já está disponível por API, Dev Console da Anthropic e nas plataformas Bedrock da Amazon e o Vertex AI do Google.
Interessante, eu acho legal que o Claude 3 está sempre ali quando você pega qualquer benchmark dessas inteligências artificiais, dos LLMs, ele está sempre muito bem ranqueado, né? Então, não é à toa ali que, pelo menos de acordo com ele já ultrapassou esses dois grandes modelos atuais. Mas ela não é tão famosa. Você acha que o Claude é tão famoso assim? Por quê, será?
O Claude porque acho que existem restrições de uso, inclusive. O Claude é muito utilizado em outras ferramentas que usam IA, mas ela é utilizada por isso. Então, a gente não vai ver o chat Claude, entendeu?
Conversa com Claude.
Você usa de outras maneiras, através justamente de APIs e de outras ferramentas. Por isso que quando se mede essa capacidade de tokens, é muito bem utilizado por conta disso. Então, por exemplo, se ela tiver a capacidade de gerar imagem daqui a pouco, vão ter muitas aplicações dessas de geração de imagens que vão acabar utilizando ela por tabela. Por isso que a gente vê esses benchmarks, muitas vezes não é para o usuário final ali ficar ali, ah, vou perguntar isso para o GPT-4 e vou perguntar isso para o Cloud para ver quem gera mais, né? Então, é daí que surgem esses benchmarks.
Essa percepção de que ele está um pouco atrás, né?
Sabendo também que Anthropic, a gente tem vídeo no Código Fonte TV, em que a gente colocou lá, né, que Anthropic pode ser realmente a candidata à próxima OpenAI, porque ela sim se demonstra uma capacidade gigante.
Sim,
não
tem
é à
ali...
toa, não é à toa que a Amazon
comprou uma parte.
Comprou,
né,
uma parte, e o Google também é investidor da empresa. Então é a empresa que a gente vai ouvir falar muito aí daqui a pouco.
Glen é a linguagem de programação que pode ser aprendida em uma tarde.
E aí, você está com a tarde livre, está de bobeira? Que tal aprender Glen? A linguagem de programação estava em desenvolvimento durante um bom tempo e finalmente chegou na versão 1.0.0. Glen foi desenvolvida por Louis Pilfold, com um único objetivo em mente: tornar seu trabalho como programador e mantenedor de sistemas de software o mais previsível, tranquilo e agradável possível. Se eu criasse uma linguagem de programação, eu também falaria a mesma coisa. Segundo o próprio Pilfold, a linguagem é consistente e possui uma superfície pequena, e ela garante que é possível aprender tudo o que há para aprender em uma única tarde. Ele também acredita que ler e depurar código é mais difícil do que escrever um código novo, e Glen foi otimizada pensando nisso.
O Glen é executado na máquina virtual do Erlang.
É Glen ou Glen?
É Glen.
Glen.
É, pelo que eu vi é Glen.
O Glen.
Bom, mas enfim, ele é executado através da máquina virtual do Erlang, mas também pode ser executado em runtime JavaScript. Ó, que interessante, viu? Essa flexibilidade possibilita a execução de código Glen em navegadores e dispositivos, assim como em qualquer outro lugar com suporte para JavaScript. Glen possui análise estática e um sistema de tipos inspirado em linguagens como o Elm, o OCaml e o Rust. Louis Pilfold anunciou que já existem APIs públicas e elas podem ser encontradas no repositório principal do GitHub para sua linguagem. O Glen já fornece ferramentas para construção e gerenciamento de pacotes, além de um compilador. No momento, já existem também 234 pacotes disponíveis para Glen.
Vamos definir? Glen. G-L-E-A-M.
Isso. É tipo Clean, só que é Glen, viu? Ó.
É, mas nem sempre funciona assim.
É,
né?
É verdade. Mas ok, vamos tentar. De qualquer forma, olha só, não conhecemos a linguagem muito a fundo. Como o Gabriel falou, todo mundo que cria uma linguagem diz que ela é perfeita, maravilhosa e fácil de ser entendida, fácil de ser implementada e fácil de dar manutenção. Só nos resta perder uma tarde e descobrir, né, Gabriel?
Principalmente porque ela tem suporte aí a ser executada dentro do runtime JavaScript e também da máquina virtual do Erlang. Poxa, eu acho bem interessante isso. Vamos ver, se você quiser que a gente teste a Glen dentro de um desses runtimes JavaScript, deixa aqui nos comentários, a gente vai lá no código Fonte TV e a gente tenta fazer uma aplicaçãozinha simples para ver como que funciona realmente. Pode ser que funcione igual um TypeScript, será? Porque dentro do runtime JavaScript só roda JavaScript,
ou tem,
né,
algum tipo de transpilador ali no meio do caminho para jogar para JavaScript, né? Eu vi também que ela é compatível com Elixir, olha só. Então é mais um ponto aí para ela.
Agora, para essas linguagens novas que surgem, ela já tem que vir, assim como o Rust fez também, tem que vir com retrocompatibilidade com alguma linguagem que ela tenta, de certa forma, substituir, porque assim você usa os pacotes já prontos. Então, poxa... Tá bom, 234 pacotes já é um bom número. Agora, se você tem retrocompatibilidade com outra tecnologia, você já incorpora aí milhares, às vezes, de pacotes.
Isso, soluções,
né,
testadas já, né, utilizadas no mercado, então é sempre bom.
OpenAI encosta Elon Musk contra a parede.
A semana foi de briga para a OpenAI. Dessa vez, a bronca sobrou para Elon Musk, um dos fundadores da startup. O pivô da confusão foi o processo aberto por Musk, alegando que a empresa se afastou dos seus objetivos originais de pesquisar as inteligências artificiais para o benefício da humanidade e se tornou uma corporação com interesses financeiros. Para aqueles que permaneceram na OpenAI, o ataque na justiça foi como uma punhalada pelas costas. Em comunicado, os executivos da startup lamentaram que, entre aspas, as coisas tenham chegado a esse ponto, com alguém que admirávamos profundamente. No mesmo comunicado, foram publicados diversos e-mails de Musk que desmentem as acusações.
Segundo as mensagens divulgadas publicamente, o próprio Elon Musk sempre teve a intenção de criar uma entidade com fins lucrativos a partir da OpenAI e teria até mesmo sugerido uma fusão com a Tesla. O bilionário também teria empurrado a OpenAI para uma postura mais agressiva em relação a buscar financiamento externo, Atritos aconteceram e Musk acabou se afastando da direção da startup. De acordo com o comunicado publicado, Musk teria começado então a jogar contra. Nos disse que iríamos falhar, abriu um concorrente, e então nos processou quando começamos a fazer progressos significativos em direção à missão da OpenAI sem ele. Elon Musk não se pronunciou sobre a postagem publicada pela OpenAI. Se pronunciou sim. Ele fez um tweet onde ele colocou o Sam Altman com um crachazinho dele lá, escrito Closet AI.
Né? Foi essa a pronúncia dele. De qualquer forma, eu entendo aqui o pessoal da OpenAI tá reclamando disso, ainda mais que eles postaram lá alguns e-mails contra. Tudo bem que isso é meio feio, né? Tu pega ali e joga tudo que foi trocado internamente, bota tudo no ventilador. Mas a partir do momento que o Elon Musk também tá processando eles e falando que na visão deles é mentira... Então, é válido.
É, um dos e-mails justamente falava sobre financiamento e aí o Elon Musk, na época, respondeu só com yep. Ou seja, ele confirmando que a empresa precisaria de financiamento. Acho que ninguém está certo nessa questão, porque se a OpenAI foi concebida para ser algo realmente aberto, sem fins lucrativos, o Elon Musk, de certa forma... Até por tentar incorporar a empresa na Tesla, já demonstrava aí que não estava querendo, né?
Não estava 100% de acordo com o Open.
É, e agora ele está indo atrás justamente, eu acho que ficou com uma dorzinha de cotovelo.
Ficou, né?
Pelo sucesso da OpenAI, né?
Acho que um sucesso muito rápido e estrondoso. E foi o que o pessoal falou aqui, né? A princípio, ele falou que era contra, aí foi um dos signatários daquela carta de que falou que não, tem que parar aqui durante 6 meses para poder organizar as coisas e depois voltar com a evolução da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, ele também estava lançando uma inteligência artificial própria. Então, realmente, tem algumas coisas um pouco estranhas aí no meio do caminho. Tem muito caroço nesse angu, como diria.
Tem. Não tem ninguém...
Ninguém santo aí, não?
Santo, não tem não, santo aí tem, não. Nessa coisa, não. Eu acabei de ler já a biografia do Elon Musk e ele realmente é meio agressivo nas iniciativas dele em relação a negócios, né? E ele era muito preocupado, ele sempre foi muito preocupado com em relação a essa coisa da inteligência artificial. Não é à toa que ele também era um dos grandes amigos aí do Larry Page, do Google. Ele foi um dos intermediadores, de acordo com o livro, né? Apresentar a DeepMind na época para o Google acabou comprando, e isso inclusive afetou a amizade dos dois, que eram amigos aí de longa data. Então, a IA já criando atrito aí entre as pessoas, né? Das antigas. E aí, a OpenAI, na época, foi a resposta dele ao DeepMind, que o Google tinha adquirido. E agora a OpenAI se vira aí contra ele, mas pelo menos agora ele tem uma empresa própria para tentar concorrer, né? Até agora não está conseguindo, não.
Foi mais uma treta aí, ó. Engenheiro do Google pode ter vendido os segredos de inteligência artificial para a China.
E houve confusão também nos bastidores do Google. O engenheiro de software Lin-Hui Ding se tornou alvo de 4 acusações movidas pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos. Ding teria vendido segredos de tecnologias de inteligência artificial para as 2 empresas da China durante o período em que trabalhou para o Google. O relatório divulgado menciona que as tecnologias poderiam oferecer uma ameaça à segurança nacional. O órgão usou palavras duras para descrever os próximos passos. Vamos proteger ferozmente as tecnologias sensíveis desenvolvidas nos Estados Unidos para que não caiam nas mãos de quem não deveria tê-las. Para o FBI, o governo da China pode estar por trás da operação.
A investigação aponta que Lin-Hui Ding baixou cerca de 500 arquivos confidenciais da nuvem do Google e salvou em uma nuvem pessoal antes de encaminhar o material. Foi o próprio Google que detectou o movimento suspeito e comunicou o incidente para as autoridades. Entre os dados furtados estão informações detalhadas sobre a infraestrutura de hardware e software usada pelo Google para treinar LLMs. Segundo o indiciamento, são informações que fazem parte da, entre aspas, vanguarda da tecnologia de aprendizado de máquina e IA. O engenheiro está preso desde quarta-feira pelas 4 acusações. Ding pode acumular até 40 anos de prisão e receber uma multa que soma US$1 milhão.
Lembrando que os Estados Unidos já têm ali uma certa política para tratar de tecnologias quando o assunto é China, né, e outros países que podem ameaçar de certa forma, né? Então, por exemplo, a própria NVIDIA já tem restrições para vender
as suas GPUs, né,
para a China. Então, ela acaba desenvolvendo GPUs menos potentes, vamos dizer assim, para outros países. Então, essa já é uma limitação. E aí, quando se trata de de informações sensíveis, né? Já que o próprio Google detectou isso, com certeza isso vai dar muito ruim para ele, né? Então, o Google fez um movimento. O elo mais fraco é a própria pessoa, mas eu acredito que ele não fez isso à toa.
Não, e dificilmente também age sozinho, né?
Pois é. Então, isso tudo enfim,
A princípio foi o usuário dele ali que o Google detectou que fez o envio dos arquivos, né? Então.
E aí tem que ver que informações são essas realmente que podem colocar a segurança em risco, já que a gente está falando de uma LLM de uma empresa, né? Uhum. Não é dados sensíveis a princípio, né? Do país, né?
Mas a julgar pelo tempo previsto ali de cadeia, eu acho que pode ser mais do que isso, né, Gabriel?
É um assunto realmente sensível. Eu acho que esse tipo de coisa vai acontecer mais vezes. Uhum. Né, em se tratando de inteligência artificial. Então, existe um cuidado muito grande aí com os dados que são utilizados para treinamento. Tem que existir esse cuidado. E, invariavelmente, como são ferramentas acessíveis, muitas vezes, em vários países, essas informações vão acabar sendo realmente vazadas. Agora, poxa, se o LLM, se essas inteligências artificiais são tão assim inteligentes, basta perguntar a elas como foi feito para você ser treinado.
Exatamente.
Né? E elas vão responder?
Bom, tipo, será?
Obviamente não, né?
Nova versão do TypeScript chega com muitas mudanças.
Ah, chega de IA, né? Chega. Vamos falar de programação.
Vamos.
O TypeScript chegou na versão 5.4 nessa semana, lotado de novidades. Suporte com Glean. Mentira. Um dos destaques vai para o tipo noinfer. O recurso orienta a linguagem para não tentar inferir o tipo. Em condições normais, o TypeScript busca inferir argumentos de tipo com base no que o código está passando. É o famoso N. Entretanto, a Microsoft reconhece que existem situações em que o desenvolvedor pode não querer que o TypeScript fique adivinhando em busca da melhor possibilidade. Esses cenários indesejados podem levar a linguagem a rejeitar chamadas válidas, aceitar chamadas questionáveis ou simplesmente relatar mensagens de erros ruins. Envolver o tipo com o noinfer burla esse mecanismo.
Além disso, o TypeScript 5.4 também adiciona novas declarações para acompanhar os novos métodos estáticos ObjectGroupBy e MapGroupBy do JavaScript. ObjectGroupBy é usado em iteráveis e usa uma função que determina o grupo em que cada elemento do iterável deve ser colocado e então cria uma chave para cada grupo. Em seguida, ele usa a chave para criar um objeto no qual a chave é mapeada para um array contendo o elemento original. MapGroupBy é parecido, mas produz um map ao invés de um objeto. Outros novos recursos nessa versão incluem uma solução rápida para adicionar um novo parâmetro a funções chamadas com muitos argumentos e suporte para importações de subpath.
Ou seja, eles estão abrindo um pouco as pernas aí em relação ao TypeScript, deixando ele não fazer a inferência
Sim.
que ele precisa fazer. Daqui a pouco ele está igual ao JavaScript.
Sacanagem.
Brincadeira. Eu acho que a invenção do N já mostrou, viu assim, olha, a gente criou a linguagem...
Para ser tipada.
Para ser tipada, tá?
Mas
se você não quiser...
A gente exige você.
Joga um N ali que vai passar tudo. Mentira, que não passa tudo, porque na hora de você fazer uma comparação, ele já vai mostrar, olha, define aqui um tipo, cara. Que aqui,
escolha.
Mas, realmente, o TypeScript veio para mudar aí um pouco o paradigma do JavaScript. Sempre tem soluções e evoluções boas. Acredito que essa seja também.
Uhum. Não, e assim como a inclusão de outros métodos, né? Então, se tem um método que está sendo utilizado lá no JavaScript, está dando certo, eles também trazem ali, ajustam ele para o TypeScript.
Vamos falar de mercado, então. Ó. Ele quer mais desenvolvedores Java. Mercado não é uma empresa, né? É como um todo, assim, né? É uma entidade.
Java vai bem, obrigado. E tudo indica que a demanda por desenvolvedores só vai aumentar no mercado. Essa é a principal conclusão do relatório 2024 Java Developer Productivity Report. A pesquisa foi encomendada pela fabricante de ferramentas Perforce Software e consultou 440 usuários da linguagem em 72 países. Cerca de 60% dos entrevistados declarou que as empresas onde trabalham têm interesse em contratar mais profissionais com conhecimento de Java ainda esse ano. Apenas 13% afirmaram que as empresas não iriam seguir por esse caminho, enquanto 27% não sabiam responder. Entre os resultados, 42% das empresas estariam planejando aumentar o orçamento para soluções dentro do ecossistema.
O relatório conclui: esses investimentos em ferramentas e talentos são uma prova do papel do Java como a espinha dorsal estável de aplicações empresariais. Eu concordo, hein? Apesar do futuro promissor, a comunidade ainda precisa correr através de atualizar sua versão do Java. Também concordo. A mesma pesquisa mostrou que apenas 11% dos usuários estão trabalhando com o Java 21, a versão mais recente da linguagem. Mais preocupante são os 24% dos entrevistados, que declararam ainda estar usando o Java 8, que foi completamente descontinuado em março de 2022. O relatório também mostrou que o Amazon Web Services é o serviço de nuvem mais adotado. JetBrains, IntelliJ IDEA lidera os IDEs e Apache Tomcat é o principal servidor de aplicações entre os desenvolvedores Java. Então, tem jeito, né? O Javinha, aquele que todo mundo gosta de botar
Tão
pedra...
Estão querendo matar ele há muito tempo.
Está mais forte do que nunca no mercado. Agora, esse tipo de problema de Java 8 é o mesmo que acontece com o PHP 5.4, com o PHP 7.1, com o PHP 8, que já vai daqui a pouco ser descontinuado também. A gente tem que prestar muita atenção e quem contrata desenvolvimento, quem contrata desenvolvimento de software, tem que saber que o software fica velho.
Não tem jeito, tá? Gente. A manutenção dele é necessária. Por mais que pode ser um site simples, lá feito em WordPress, vai precisar de manutenção. E ainda mais quando a gente fala aqui em Java, que é justamente a espinha dorsal de grandes projetos em grandes empresas. Eu fiquei realmente abismada aqui em ter um número mais do que dobrado de percentualmente em pessoas utilizando o Java 8 ao invés da edição mais nova. É impressionante, né? Só 11% está ali no Java 21. Então tem um caminho aqui, grande a percorrer,
aqui,
né?
Aqui no Brasil, a gente acaba se acostumando a usar software velho, principalmente quando a gente está falando de serviço público, né?
Não.
Eu vou falar aqui, provavelmente vocês no comentário vocês podem complementar. Tem muito lugar ainda que roda Applet. Mas eu falo, nossa, tem?
Não, Cruz tem.
Se você vai para a empresa pública, você vai vendo a aplicação que precisa rodar a Applet, e aí nisso você precisa ter um navegador mais antigo, você precisa ter um sistema operacional mais antigo e coisas completamente inseguras, mas que por quê? Às vezes não tem mais o código-fonte, quem desenvolveu às vezes foi uma terceirizada, que às vezes já não existe mais,
uhum.
E aí você precisa...
Não tem mais contrato de manutenção com a terceirizada.
Aí você precisa manter aquilo ali, e não adianta fazer licitação, que não vai aparecer empresa para meter a mão nesse engodo.
Jamais. Olha só, e aí vira uma bola de neve do desastre, né? Porque você tá com a linguagem ali antiga, você utiliza ferramentas antigas, o navegador antigo... Ferrou, gente, olha, vai dar ruim. Com certeza.
E a semana no Código Fonte foi de dois vídeos. E a gente também teve que falar de IA, de certa forma, nos dois vídeos. O primeiro, a gente comentou aquela palestra, né, que o CEO da NVIDIA falou em um evento grande em que não era mais necessário ensinar programação para as nossas crianças. Isso deu o que falar, né?
Deu muito o que falar, obviamente. Nós trouxemos ali... Não vou falar tudo que nós dissemos, que você tem que assistir o vídeo, né? Então é interessante ali ver também os comentários, o que, que o pessoal falou. A maioria, acho que concordando com a gente ali na conclusão que nós chegamos, né? E não tem jeito, gente. Programação não vai morrer, não. O pessoal, não sei por que estão querendo matar os programadores, gente.
E olha, ele foi infeliz em algumas frases, realmente. Algumas coisas eu acho que faz sentido, mas em algumas frases específicas, porque ele usou o verbo no presente, muitas coisas, como se, exato, a gente já estivesse em um momento em que não fosse necessário. E, na verdade, não é tudo isso.
Ele,
né,
começa falando uma coisa que parece fazer sentido, de repente ele descamba para umas afirmações que realmente ficam estranhas, né? Então assiste o vídeo, se você não viu, a gente traz também o que ele falou, que aí você consegue tirar as suas conclusões e a gente debate ali nos comentários.
Pois é, e o segundo vídeo foi também falando sobre inteligência artificial. A gente fez uma análise de algumas ferramentas que a gente já tinha falado aqui no canal, mas com um grande diferencial, né? Essas ferramentas, tanto o GitHub Copilot quanto o Codeium, o Code Whisper, elas têm um gap, um problema de não contextualizar a utilização delas quando você tem uma base de código muito grande. Por quê? Porque elas usam as sugestões dela a partir do que ela foi treinada para fora.
Exato.
Mas
e quando
aí, você tem...
Quando muito contextualizam ali em cima do arquivo que você está aberto, às vezes de uma ou duas abas que também estão abertas ali, né?
E aí isso está para mudar. Por quê? Porque muitas dessas ferramentas agora já fazem o treinamento na sua própria base de código. Claro que não está aberto para todo mundo, né? O próprio GitHub Copilot tem aí uma versão Enterprise para fazer esse tipo de coisa, e a gente mostrou como que as ferramentas estão evoluindo. A gente sempre falou que no momento em que elas tiverem capacidade de aprender com o seu próprio código, aí sim o jogo muda. E aí a gente mostrou isso na prática, assim, como que elas estão fazendo isso.
E vamos a alguns comentários da semana. Nesse último vídeo que nós falamos aqui, o Nerd do Volante. Galera, Kodak era uma empresa enorme do ramo de fotografia e hoje ninguém nem lembra. Veio o Uber e acabou com os táxis. A IA vem para acabar com muitas profissões. Agora basta a gente continuar a estudar e explorar novas oportunidades. E aí, concorda ou não concorda?
Pois é, a Kodak ninguém lembra mais. Por exemplo, a BASF também era uma empresa... A gente usava muito fita mas é uma empresa química hoje, né? É questão de adaptação. Eu concordo que a gente está vivendo um momento de mudança de paradigma. Realmente, tem coisas que vão mudar, estão mudando já na nossa profissão e cabe a gente se adaptar. Da mesma forma como a gente fala de usar novas tecnologias, usar sempre linguagens mais modernas, atualizar os sistemas, atualizar problemas de segurança. A IA também vai fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que estar por dentro disso. Nisso eu concordo. O Valder Neto também nesse vídeo. Ó. Comecei a estudar C# pelo Learn da Microsoft. Esses dias adicionei o uso do Copilot do Windows e o salto foi grande.
Oh, interessante também. Ainda não aprofundamos muito a utilização, né? Mas já tem aí quem goste. E o Rodrigo Daniel... falou também nesse vídeo, toda ferramenta que venha auxiliar o dev e tornar o trampo menos complexo é bem-vinda. Também acho.
Exato. É por isso que a gente tem que usar a inteligência artificial, pelo menos na nossa profissão, como uma ferramenta de produtividade. E isso a gente perguntou também na nossa pesquisa, tá? Se você ainda não respondeu, vai lá na nossa pesquisa salarial, pesquisa.códigofonte.com.br, responda, porque tem perguntas específicas sobre isso também dentro do questionário.
E o Rafael deve, quando a IA começar a responder com depende, aí sim podemos começar a nos preocupar de verdade, pois então ela já estará à altura de um dev sênior. Comentário dele brincando, mas será, Gabriel? Pode ser, né?
Pois é. E o Denis Ribeiro disse já no vídeo sobre as declarações lá do CEO da NVIDIA. Minha opinião de IA é a seguinte, é uma ferramenta, pode ter mil funções, mas até agora ainda é uma ferramenta. Eu posso pedir a IA um trecho de código, mas tenho que ver se ele se encaixa no contexto do meu projeto. Estudar o código por possíveis bugs e adaptar, testar de várias formas. Vamos precisar é de profissionais que irão ter um conhecimento mais profundo. Agora, não sei se é melhor me generalizar para me tornar um líder ou um especialista que vai diminuir muito meu lugar no mercado de trabalho.
Aí eu acho que cada um vai conseguir se adaptar, mas o que ele falou aqui eu achei interessante. Realmente você vai precisar conhecer ainda mais. Então a ferramenta vai te ajudar, vai te dar ali o primeiro passo, mas se você não conseguir interpretar e não conseguir ajustar aquele código ali para o seu contexto, não vai resolver nada. Então é o que a gente fala, é uma ferramenta que te auxilia. Né?
Mesmo que ela tenha capacidade de gerar códigos super legais, se você não tiver a capacidade de validar o que ela fez, pode ser o usuário que for. Como o próprio Jensen Yohan que falou, todo mundo agora é desenvolvedor. Tá bom, todo mundo agora vai ter a capacidade de alguma forma, gerar um código. Mas validar aquilo são outros 500, né? E o Gleiton Franco nesse vídeo também, ó. Para IA responder a pergunta corretamente, o usuário vai ter que explicar com clareza o que deve ser feito. Estamos seguros.
Estamos, está tranquilo.
E o Da Guess Strongest 247 disse no compilado passado. Hashtag fiquei até o fim. Todo compilado parece uma sopa de conhecimentos interessantes e fáceis de entender. Agradeço pelo conteúdo e o bom trabalho. Hashtag Insider, hashtag NVIDIA, hashtag Vem Camisa, tá vendo? Hashtag Insider, hashtag NVIDIA, já tá concorrendo. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Lembrando, hein, são 3 sorteios hoje. 3.
E o Billimans também no compilado falou assim, me ausentei o tempo, correria, me senti desatualizado. E ele também colocou todas as hashtags, Vem Camisa, Insider e NVIDIA e ainda não usei o meu moletom muito quente. É verdade, moletons aqui também estão guardados, viu?
Não tem problema, liga o ar-condicionado, bota no mínimo ali.
Só pra ficar de moletom, aí nem assim tá dando, Gabriel. Deixa ele guardado, não estraga não, no inverno chega, você utiliza. E ó, o Rafaelos também fez um outro comentário aqui no compilado. Por favor, já quero um curso de vocês com SQL. Posso já ter aprendido bastante sobre a linguagem, mas sei que se vocês fizerem um vídeo sobre, tenho certeza de que aprenderei bastante também. Obrigado por vocês existirem e mais uma vez aí todas as hashtags. Muito bom, né? A gente já falou que está pensando realmente em trazer esse conteúdo, assim como a gente fez com o mini curso de Git, trazer aí um mini curso de SQL, né?
E tem muita coisa interessante, não só de insert, update, tem muito truquezinho no SQL que você consegue realmente aumentar não só a performance, mas a tua produtividade, né? Às vezes economizar quantidade de queries que você precisa fazer, às vezes com um comando a mais ali, alguma coisinha a mais você consegue fazer. E aí, justamente isso que a gente mostraria aí no nosso mini curso de SQL.
Viu?
Vamos fazer. Não esqueça também que você pode fazer parte do Clube dos Compiladores. O que é o Clube dos Compiladores? Se você vem aqui no YouTube, no canal do Compilado, você tem um botãozinho chamado Seja Membro. Você tem 3 níveis ali de assinatura. Você escolhe a assinatura que você quiser. Você tem vários benefícios. A gente já manda aqui um abraço para todos os compiladores do canal. Para você que acompanha o chat ao vivo, na estreia aqui do YouTube. Né? Se você tiver no Spotify, não tem problema. Um grande abraço aí para você também. Você também pode comentar, mas só participa dos sorteios, os comentários que vêm do YouTube.
A propósito, como o Gabriel falou da estreia aqui, ela está acontecendo agora todo domingo às 8 horas da manhã. E no último domingo chegou a ter 180 pessoas ali acompanhando ao vivo o compilado. Então, muito legal. A gente fica ali no chat conversando. Quando não dá, vocês conversam, mas a gente tem conseguido acompanhar também. Muito obrigado, um beijo especial para todo mundo que está aqui com a gente nesse domingão.
E se você já estiver no Spotify, eu já peço aí antecipadamente, avalie aí com 5 estrelas, clica em seguir, segue a gente, para que a plataforma entenda também que você gostaria de ver, né, mais o compilado e que isso também possa ser compartilhado com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Agora, sem mais delongas aí, vamos começar o sorteio. Vamos começar com a camiseta do compilado, que já é de praxe, né?
Já. Se você não sabe como concorre, é só fazer qualquer comentário no episódio completo do compilado aqui no YouTube, tá? Tem que ser no YouTube, gente.
Comentou, já tá concorrendo. Então vamos ver quantas pessoas aqui que comentaram no episódio passado. Temos 245 comentários. E quem faturou a camiseta do compilado foi Luiz Cavalcante. Ele escreveu o seguinte, ó: a possibilidade de editar código para o VS Code é um ótimo meio de promover acessibilidade. Pessoas que perderam as mãos, mas já eram programadores, são um exemplo. Até pessoas que são completamente cegas desde o nascimento. Excelente. Por isso é que esse tipo de recurso é tão importante a gente ter nas ferramentas de desenvolvimento, né? Até, por exemplo, pessoas que têm certa dificuldade para para digitar também. Eu não tenho um problema grave, mas eu já tive muitos problemas com tendinite, que às vezes eu não conseguia nem digitar direito. E aí, daria para me virar,
tem um,
né?
Recurso com um recurso que você consegue utilizar, mas sem dúvida é fantástico para quem tem realmente algum tipo de deficiência. Luiz, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você mandar as suas informações para contato@codigofonte.com.br, tá? E aí a camiseta chega no conforto da sua casa. E agora tem mais sorteio, né? Porque nós vamos fazer aqui o sorteio de 2 cupons para você realizar os cursos do DLI, que é o Deep Learning Institute da NVIDIA. Então, funciona da seguinte forma. Lá tem cursos de 30 e de 90 dólares. O cupom vale para qualquer um dos dois, tá? Então, você escolhe lá o curso que você quer fazer, independente do valor, você consegue, ok? Então, agora a gente vai ver ali, tá concorrendo todo mundo que escreveu hashtag NVIDIA no último episódio. Já escreve dessa vez para concorrer ao próximo também, viu?
Então, quem ganhou o primeiro foi o Simval Felisberto. Ele tá sempre com a gente.
Sempre. Ele já ganhou alguma coisa, embora eu não lembre. Ah, eu acho que foi o livro do GTD.
Foi.
Não foi?
Então é isso aí, ó. Muito obrigado por mais um episódio. Fiquei até o fim. NVIDIA Insider e vem camisa. Olha que legal. Você já faturou, então, um curso da NVIDIA. Depois diz pra gente aqui nos comentários qual foi o curso que você escolheu e mostra aí depois o certificado para a gente ver também.
Claro, então entre em contato comigo lá, é só responder seu último e-mail lá em contato@codigofonte.com.br para eu te mandar o seu vale.
Mas tem mais um, né?
Tem.
Vamos lá, vamos escolher outro. E foi o Raul Santiago Pinheiro 5557. Um dia espero atuar como desenvolvedor no mercado de IA. Pretendo usar uma aplicação de IA no meu TCC de Ciência da Computação.
Ó, que beleza! Já vai começar fazendo um curso na NVIDIA. Melhor impossível. Vou entrar em contato com você também através do próprio comentário. Manda lá a informação para contato@codigofonte.com.br. Ó, e semana que vem, então, vai ter sorteio da camiseta, mais 2 vales do DLI para você fazer curso e mais uma camiseta da Insider. Não, a camiseta não, mentira. Mais um vale-compra da Insider no valor de R$160. Então, gente, tá bom demais, né? Nossa Senhora, hein? Ó.
São 4 sorteios na semana que vem, então não percam.
Não percam os sorteios. E para isso, já coloca aí hashtag NVIDIA, hashtag Insider, colocando isso, já está concorrendo à nossa camiseta do Mac Exato. Beleza. Ó.
Espero que vocês tenham curtido aí esse compilado de número 140 e a gente te espera na próxima semana. Lembrando que se você for em compilado.códigofonte.com.br, você ainda pode assinar todo esse conteúdo aqui em e-mail e pode ler também na web através da plataforma Pingback, que é onde a gente dispara todo esse conteúdo semanalmente. Então a gente se vê na próxima semana.
Até lá, gente. Tchau, tchau.